Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja bem-vindo a esta quinta-feira de notícias aqui no Paraná em Rede. Tudo bem com você? Seguimos juntos neste 8 de agosto. Vamos aos assuntos em destaque hoje. Balanço da Secretaria de Segurança Pública indica que mais de 50% das cidades não registraram homicídios no primeiro semestre deste ano. GAECO faz nova operação no âmbito da Operação Quadro Negro e apura desvios de dinheiro público em obras de escolas. Alana Brits ganha liberdade, ela que é uma das acusadas de envolvimento no assassinato do jogador Daniel. Deputados que integram a frente parlamentar pela reabertura da estrada do Colono fazem ajustes e pressionam pelo andamento do projeto. Também temos informações de saúde, Paraná em alerta para o primeiro caso de sarampo. Fique por aqui, temos estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
No Paraná, os ventos contribuem para o ingresso de umidade, por isso a nebulosidade será variável ao longo do dia. Pode chover fraco em algumas regiões. Na capital, a máxima chega a 25 graus, 23 em Guarapuava, 26 para Pato Branco. 26 também é a máxima em Cascavel, 30 graus em Guaíra, 29 para Umuarama e Maringá, 28 em Apucarana. Telêmaco, Borba e Jaguariaíva com máximas de 25 graus. Um balanço da Secretaria de Segurança Pública do Paraná indica que 52% das cidades não registraram homicídios no primeiro semestre deste ano. Claro que o Paraná é bastante diverso, são 399 municípios e o registro foi feito principalmente nas pequenas cidades. Vamos ao balanço.
O primeiro semestre deste ano registrou uma redução de 20% no índice de homicídios dolosos em todo o Paraná, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 52% das cidades, ou seja, 211 dos 399 municípios paranaenses, não houve registro desse tipo de crime. Em 124 cidades, foram registradas apenas uma ou duas ocorrências. Em relação aos números do ano passado, foram 205 homicídios a menos no estado, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. De janeiro a junho, foram 828 mortes violentas, número menor às 1.033 ocorrências dos primeiros 6 meses do ano passado. Segundo o secretário estadual da Segurança Pública, Romo Marinho Soares, a queda nos índices de criminalidade é resultado de um conjunto de esforços.
Nós estamos trabalhando diuturnamente, todas as frentes, nós estamos colocando os policiais nas ruas, policiamento ostensivo, e em consequência também nós estamos prendendo mais.
O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Péricles de Matos, atribuiu a redução da criminalidade a duas fases do trabalho policial.
A primeira é o direcionamento de operações específicas, né, antecipadas pela inteligência policial, trabalho de investigação, de produção de conhecimento, de inteligência, onde os locais onde ocorrem os maiores índices, os hotspots, os gráficos termais de indicação, seguido por uma consciência situacional. Nós entendemos o que está acontecendo na realidade naquela cidade, naquela região. Cada local é entendido de forma de per si, específica. E nós agimos daí na segunda parte, que é o planejamento primoroso.
Das 23 áreas integradas de segurança pública do estado, 16 registraram queda nos índices de homicídios neste ano, sendo que em 4 houve redução igual ou maior a 50%. São as áreas de União da Vitória, São Mateus do Sul, Jacarezinho e Cornélio Procópio, que teve a redução mais expressiva, com 70% em 20 municípios. O delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Jacob Rockenbach, afirma que estudos técnicos comprovam que a certeza da descoberta do crime e da punição impacta diretamente na redução de índices de criminalidade.
A certeza da descoberta do crime, a certeza da punição impacta diretamente na redução de índices de qualquer crime. Isso vem acontecendo também no estado do Paraná. Então, o aumento da efetividade dos trabalhos investigativos feitos pela Polícia Civil vem contribuindo aí diretamente para a redução de crimes de homicídios, roubos e furtos no estado.
Curitiba acompanhou a tendência de queda do estado e registrou 20% menos casos de homicídios. De janeiro a junho deste ano, foram 120 homicídios contra 151 no mesmo período do ano passado. Dentre os 75 bairros da capital, 36 não registraram casos. No bairro Cidade Industrial, a redução foi de 44%, passando de 29 homicídios no ano passado para 16 neste ano. No Tatuquara, foram 13 registros no ano passado contra 9 no primeiro semestre deste ano. O centro da capital não registrou nenhuma ocorrência de homicídio doloso, diferente do ano passado, quando tiveram 8 episódios. O relatório completo, feito pela Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico da Secretaria da Segurança Pública, pode ser acessado no site www.segurança.pr.gov.br. Repórter Priscila Paganotto.
E o Ministério Público do Paraná, por meio do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, cumpriu mais mandados de busca e apreensão na Operação Quadro Negro, que apura desvios de dinheiro público em obras na construção e ampliação de escolas. É o David Lira quem tem o resultado.
A sexta fase da Operação Quadro Negro do GAECO ocorreu nesta quarta-feira de forma simultânea em Curitiba, Campo Largo, Cascavel, no oeste do estado, e em Castro, nos Campos Gerais. Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão. As buscas foram realizadas nas casas de 29 empresários e de 3 ex-servidores públicos. Houve também 2 prisões em flagrante por porte ilegal de arma, uma por munição indevida e uma por desacato. De acordo com o coordenador do GAECO, Leonir Batiste, esta etapa da operação mirou 22 empresas que mantiveram contratos com o Estado.
Nós estamos em busca de outras informações porque a apuração é de que houve pagamento de propina para proporcionar o desvio de dinheiro público na construção e ampliação das escolas. E, portanto, então, nós estamos atrás de documentos que possam corroborar ou confirmar isso. Nós estamos atrás de registros em computadores ou celulares, principalmente isso, e, eventualmente, dinheiro. Aprendemos uma quantia em dólar, nada de muito significativo, mas cerca de 6 mil ou mais que 6 mil dólares.
A Operação Quadro Negro teve início em agosto de 2015 e investiga um grande caso de corrupção ativa, peculato e desvios de verbas públicas, ocorridos no âmbito da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Segundo o Ministério Público, o desvio chega a pelo menos 20 milhões de reais. O montante era destinado à construção e reforma de escolas estaduais, entre 2012 e 2015, na gestão do ex-governador Beto Richa.
Não, nós tínhamos aquilo que já é, desde a primeira fase descortinada, que era a partir do governo do estado, servidores públicos, em que o governador, o ex-governador, como se sabe, também já denunciado por envolvimento e que por meio dessa situação receberiam propina e essa propina era distribuída, enfim, para desvio de dinheiro consistente na não realização de obras, mas no pagamento, como se viu, né? O próprio Tribunal de Contas determinou que em algumas escolas haviam sido feitas obras de 5, 10, 8% e recebidos 70%.
Ao todo, 7 processos criminais integram a Quadro Negro. Além de Richa, a esposa Fernanda Richa e outros 5 investigados se tornaram réus em processos da operação. Ninguém foi condenado. De Curitiba, repórter David Lira.
Alana Brites, de 18 anos, filha de Edson Brites, o assassino confesso do jogador Daniel, deixou a prisão por volta das 3 horas da tarde desta quarta-feira. A defesa dela conseguiu habeas corpus para que a jovem então ganhasse liberdade. Ela estava presa na penitenciária feminina de Piraquara, junto com a mãe dela. A decisão foi unânime no STJ. A Alana ficou presa desde outubro do ano passado e agora terá que cumprir medidas cautelares. Entre elas, o comparecimento periódico em juízo, está proibida de ir a bares e casas noturnas e não pode visitar os pais, não pode ter contato com nenhum dos réus do processo. Ela também não pode se ausentar de São José dos Pinhais, cidade onde mora. E a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu, no fim da tarde desta quarta-feira, vetar a transferência do ex-presidente Lula para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo.
Por 10 votos a 1, o plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu a transferência do ex-presidente Lula da sede da Polícia Federal em Curitiba para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. A decisão pela transferência de Lula nesta quarta-feira foi da juíza Carolina Moura Lebos. Em seguida, a defesa do petista recorreu ao STF para barrar a transferência. A defesa indicou, caso fosse ordenada a sua transferência, a necessidade de reclusão em uma sala de Estado maior, em instalações militares situadas na Grande São Paulo. Além da Polícia Federal, também pediram a remoção do ex-presidente Lula da sede da PF, a Prefeitura de Curitiba e a Associação de Moradores do bairro Santa Cândida. Os ministros da Suprema Corte reconheceram que ele tem direito a uma cela especial. Para o advogado do ex-presidente, Manuel Caetano, a transferência de Lula para o Estado de São Paulo era injusta.
Era uma decisão totalmente injusta, uma decisão ilegal, como reconheceu o Supremo agora nessa decisão, e, portanto, o presidente ficará aqui em Curitiba até o julgamento do habeas corpus. A decisão seguiu a urgência que o caso requeria. Parece-me que o relator e o Supremo Tribunal Federal foram prudentes e, com a urgência necessária, tomaram a decisão.
Na frente do prédio da Polícia Federal em Curitiba, militantes do PT se aglomeraram, manifestando seu apoio ao ex-presidente. O advogado Manuel Caetano disse que Lula recebeu a decisão do STF com serenidade.
Ele recebeu com serenidade, evidentemente. Ele estava indignado. A prisão, como todos nós sabemos, é uma prisão injusta. Ele se considera e é considerado um preso político e, portanto, ele estava indignado com mais essa injustiça que estava sendo cometida contra ele. Ele recebeu a notícia do Supremo, ele já disse mais de uma vez nas entrevistas que deu que acredita no Supremo Tribunal Federal e recebeu com naturalidade a decisão que suspendeu a remoção dele para um presídio em São Paulo.
O ex-presidente está detido na carceragem da Polícia Federal desde 7 de abril de 2018, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá. A defesa de Lula afirmou que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal deverá retomar nos próximos dias o julgamento do mérito do habeas corpus, que pede a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro e a consequente nulidade de todo o processo e o restabelecimento da liberdade do petista. De Curitiba, repórter David Lira.
A seguir, vamos falar da mobilização da Frente Parlamentar pela reabertura da Estrada do Colono.
O Paraná em Rede volta já.